Senhor presidente Raimundo Lira, colegas senadoras, senadores, eu, como fizeram todos os colegas que me antecederam, não posso deixar de tratar, aliás, é com esse propósito que eu venho à tribuna tratar do momento político que o Brasil vive. Ontem tivemos uma sessão histórica na Câmara dos Deputados. A discussão é em que página da história aquela sessão vai estar inscrita. Eu sou daqueles que não tenho nenhuma dúvida que teremos aquele episódio pela primeira vez transmitido ao vivo, acompanhado em tempo real pelas redes sociais, ocupando uma das mais tristes páginas da nossa história. Foi vexatório, foi vergonhoso nós vermos as recorrentes manifestações que se desvinculavam da seriedade do momento importante que o Brasil estava vivendo. A possibilidade de retirada do poder, antes da conclusão do mandato, uma presidenta dita, inclusive, por seus maiores algozes e adversários, uma presidenta honesta, de um governo que recebeu 54 milhões de votos há menos de 2 anos. É muito sério o momento que nós estamos vivendo. O mundo inteiro se pergunta como uma nação do tamanho do Brasil, com 203 milhões de habitantes, com uma democracia conquistada a duras penas, vive uma situação tão vexatória. Eu queria, colegas senadores e senadoras, todos se perguntavam como será o dia seguinte após a execução do plano de Eduardo Cunha. Nós chegamos no dia seguinte. Hoje é o dia seguinte. E nós temos que seguir nos perguntando o que queremos para o nosso país, o que queremos para o povo brasileiro. Será que, nesse ambiente de intolerância, onde brasileiros deixam de conversar com outros, onde um grupo não aceita que outro grupo ou que outros brasileiros entrem e ocupem o mesmo espaço, depois desse ambiente de intolerância e de ódio, agora estamos partindo para as decisões. Chegamos ao dia seguinte, e eu pergunto à Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, ela está maior ou menor hoje? E eu respondo, eu acho que está menor. É o que se comenta. Eu tenho que respeitar. É uma casa legislativa, vamos respeitar. Agora, o desafio é no Senado. Falava ainda agora com o senador Magno Malta. Nós temos que conversar, dialogar, estabelecer. Eu estou fazendo um registro daquilo que vi e daquilo que o mundo comenta. Mas nós, no Senado Federal, na Casa da Federação, temos a responsabilidade de tentar encontrar um caminho que não agrave mais ainda a crise brasileira, que possa pacificar o nosso país, que possa fazer um reencontro de todos nós na democracia. Eu compreendo os que vão às ruas protestar, cobrar e criticar. É parte do jogo democrático. Da mesma maneira que fiz ontem, acompanhando a manifestação bonita, emocionante, dos movimentos sociais, de pessoas simples do nosso povo, que estavam preocupadas em deixar bem claro que são defensoras da democracia. Os milhões de pessoas que estão indo às ruas em defesa da democracia e contra o golpe não estão indo porque querem bater palmas para o governo da presidenta Dilma e do PT, não. Muitos têm críticas. Têm cobranças a fazer. Mas sabem separar as críticas, as cobranças da defesa de um valor tão importante. O que está em jogo é que o que acontecerá se for efetivado, por exemplo, esse atalho à Constituição e se for efetivada a retirada antes do fim do mandato de uma presidenta honesta. Nós vamos ter um precedente para que qualquer prefeito que esteja enfrentando dificuldade ou mal avaliação também possa ser apiado do poder. O mesmo com o governo. A insegurança vai vir junto. E eu acho que o Senado Federal é a casa que pode, com serenidade, de maneira, eu diria até suprapartidariamente, buscar encontrar um caminho para que o país não veja a situação se agravar. A narrativa do golpe é sempre a mesma, não importa em que tempo, em que país. Ela é a mesma. Um grupo se junta, descontente, usa argumentos, envelopam seus argumentos e, como a gente está vendo no Brasil, envelopam numa onda dita moralizadora, que quando a gente vê uma votação aberta igual a de ontem, a gente passa um verdadeiro vexame. É absolutamente vergonhoso ver o que nós vimos ontem. Tão vergonhoso que foi a mais longa transmissão ao vivo, me parece que das grandes emissoras de televisão, a Rede Globo passou 4 horas sem ter a coragem, nenhum dos seus jornalistas, de um breve comentário sobre aquele espetáculo deprimente que nós vimos na Câmara dos Deputados ontem. 4 horas ao vivo sem ter a coragem de fazer um sequer comentário. O mundo inteiro comenta hoje. Está aqui. A imprensa comenta. A imprensa internacional. Vejam só o que dizem aqui alguns jornais. O Financial Times. Analistas e até mesmo alguns políticos da oposição temem que a votação de domingo contra Dilma possa ter dado início a uma transição arriscada. É o país. Ele fala que desde 1985, do Brasil se reencontrando com a democracia, nenhum relatório jurídico foi lido com base jurídica que poderia justificar o crime de responsabilidade para a presidenta Dilma cair. O The Guardian: a presidenta Dilma Rousseff sofreu uma grande derrota neste domingo, diz o jornal, em um congresso hostil e contaminado pela corrupção. Isso é um dos principais jornais do mundo, registrando nas páginas de destaque. O The New York Times: o potencial impeachment representa um risco e cria um sério teste para a democracia do Brasil. Um país, há tempos, envolto em crise econômica e que até agora, 4 dos 8 presidentes eleitos desde 1950 não conseguem terminar seus mandatos, diz o The New York Times. O La Nación: um cenário mais condizente com uma partida de futebol do que com um dos momentos mais importantes na história da Câmara dos Deputados. Isso é o que aquela imprensa internacional diz. A CNN, o pedido de impeachment da presidenta Dilma é uma vingança mesquinha orquestrada por políticos acusados de crimes muito mais graves e sérios que os da presidenta. Para citar alguns, o Washington Post também faz uma citação dizendo que o país atravessa um momento perigoso e que, em circunstâncias duvidosas, uma presidenta pode ser afastada por um Congresso tão impopular quanto ela. Então, esses são os fatos. Essa é a realidade. E eu queria aqui dizer aos colegas senadores, talvez não tenhamos ainda a exata dimensão, mas vejam se um eventual governo absolutamente ilegítimo de Michel Temer, tendo como vice Eduardo Cunha, poderia fazer frente aos desafios que o Brasil vive nesse momento. Alguém pode perguntar, enquanto o processo que está aqui, agora no Senado, que tem o papel de julgá-lo nos prazos que a Constituição estabelece, será que vai ter alguém na rua cobrando rapidez para que o Michel Temer e o Eduardo Cunha assumam a presidência desse país? Será? Será que é o melhor caminho, como foi dito ontem por um deputado da rede? Será que é o melhor caminho para entrar no Palácio do Planalto, a Porta dos Fundos? Ou qual é o melhor caminho para entrar no Palácio do Planalto? Certamente é a rampa dos eleitos. Esse é o ponto fundamental. E eu tenho fé que essa instituição aqui, que tem 190 anos, não vá fazer coro, não vá assinar embaixo do plano executado com maestria por Eduardo Cunha. Já que estamos diante de uma crise política, econômica e agora institucional, nós podemos sim encontrar caminhos que possam preservar a autoridade do voto dos brasileiros e das brasileiras. É essa confiança que eu tenho. Eu queria fazer referência a uma pesquisa que Datafolha fez ontem. Datafolha entrou na manifestação dos pró-impeachment e foi na manifestação de quem defende a democracia, que estava ali lutando pela legalidade, fazendo a defesa da continuidade do mandato da presidenta Dilma. Foi lá. E veja o resultado. Ouviu em São Paulo e ouviu em Brasília. A rejeição a Michel Temer une os movimentos favoráveis ao impeachment e favoráveis ao governo. A rejeição de Eduardo Cunha une os movimentos favoráveis ao impeachment e favoráveis ao governo. Vejam aqui o que diz o resultado da pesquisa do Datafolha. A maioria dos manifestantes na Avenida Paulista ontem, que o próprio Datafolha fala que foram em torno de 250 mil pessoas, 68% acham que um eventual governo de Michel Temer será ruim, péssimo ou regular. Nem governo se tem, mas já se tem o diagnóstico. Mais ainda, nós pegamos também aqui do Datafolha o resultado lá no evento, em apoio, com mais de 50 mil pessoas, no centro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Avaliação é ainda pior entre os manifestantes, obviamente, a favor da legalidade. São 80% os manifestantes, 80%. Eles dizem que defendem que Temer também seja afastado. E quase 90% dizem que ele seria um governo ruim ou péssimo. Quando se junta Michel Temer e Eduardo Cunha, aí vira uma quase unanimidade que nós vamos ter nesse país. Os manifestantes de um lado e de outro só têm um posicionamento que une os manifestantes de uma ala, de uma tese e de outra. É quando você pergunta sobre um eventual governo de Michel Temer e Eduardo Cunha. Ou quando se pergunta sobre a saída de Eduardo Cunha. Quase 100% falam que ele não pode presidir a Câmara dos Deputados. Eu não estou aqui querendo fazer uma ação direta contra um colega parlamentar, mas que as perguntas ficam sem resposta? Ficam. Mas agora nós temos um fato consumado. E certamente não deve ser o melhor caminho para o Senado Federal, conhecendo os colegas que eu conheço, que refletem o espírito da federação, não é possível que o Senado vá dar um atestado de bons antecedentes, de idoneidade, ao ato praticado por Eduardo Cunha ontem. Foi um vexame. Foi um vexame. Nós não estamos aí discutindo mais o cumprimento de algo que está previsto na Constituição. Impeachment está previsto. Mas quando se trabalha com algo que está previsto na Constituição e se burla a Constituição, se atropela a Constituição sem tipificá-lo, o nome é outro. Por isso que eu queria, sinceramente, fazer um apelo aqui aos colegas senadores e senadoras. Eu acho, respeitando uma parcela enorme da Câmara dos Deputados, mas eu acho que a Câmara dos Deputados emprestou para o país ontem o que ela tem de pior. O que ela tem de pior. E o Brasil espera de cada um de nós o que nós temos de melhor e não de pior. Eu penso que a história vai registrar que um grupo de parlamentares e prometiam uma vitória cachapante, e me parece que foram em torno de 25 votos a mais do que o necessário, numa casa que tem 513, aqueles deputados e deputadas não estão autorizados, nem pela Constituição, e certamente não estão autorizados. E ficou mais evidente ainda, depois das declarações pelo povo brasileiro, a com o voto eleger um novo presidente, desprezando o resultado das urnas. Eu acredito que agora, aqui no Senado, nós temos condição de tirar os incendiários e pôr em seus lugares os bombeiros, que tentam socorrer o Brasil, que precisa de cada um de nós. Precisa de um posicionamento suprapartidário do Senado. Um posicionamento que independa da região que cada um de nós representa. O Brasil carece, nesse momento, os brasileiros, de uma atitude que nos traga de volta a esperança, que pacifique esse país. É verdade que o governo da presidenta Dilma cometeu erros, mas isso não autoriza, não justifica que a Câmara dos Deputados cometa um erro ainda maior. Isso não se justifica. No olho por olho, todos terminam cegos. Vejam a barbaridade que é essa história de tentar tipificar o que houve como crime. O TCU agora que vai julgar o primeiro ano das contas da presidenta. Os decretos que fazem uma execução orçamentária jamais podem ser tipificados como crime. Os governadores todos fazem essa execução orçamentária que a presidenta fez. Não tinha uma decisão do TCU ainda dizendo que aquilo não seria permitido. Não tinha. E todos os governos anteriormente fizeram, o Fernando Henrique fez várias vezes, o próprio líder do PSDB aqui, meu colega Cássio, chegou a reconhecer publicamente quando eu estava na tribuna. Eu queria, então, concluir, senhor presidente, eu queria concluir pedindo aqui, fazendo um apelo, esse país não aguenta.
Concedo-me, quando oportuno, a parte.
É imediatamente, senador.
Senador Jorge, eu não vou...
Depois eu concluo.
De forma nenhuma fazer nenhum tipo de polêmica antecipada com Vossa Excelência, mas até porque o processo chegou ao Senado, não é um momento fácil para a nação brasileira. Ontem me perguntava, senador Jorge, O senhor vai comemorar onde? Eu digo, não tenho o que comemorar. Eu não tenho razão nenhuma para comemorar por uma série de fatores. O principal deles é a situação que vive o país e os brasileiros. Apenas para fazer um reparo, que quando fiz o A Parte a Vossa Excelência, eu não me referia aos decretos de suplementação. Eu fiz referência às chamadas pedaladas.
Eu fiz a ressalva, mas fique bem claro que
teremos,
foi essa a parte.
Teremos, na discussão de mérito, a oportunidade de discutir isso. Eu queria apenas aproveitar o A Parte ao discurso, Vossa Excelência, para lembrar não apenas aos senadores, às senadoras, mas principalmente aos telespectadores da TV Senado, que ficam confusos. Você tem um conjunto de pessoas que não são filiadas ao Partido dos Trabalhadores, que não são simpatizantes sequer dos petistas, e que se perguntam, mas esse impeachment cabe? Eu tenho, nas minhas relações de convivência, esse tipo de questionamento. Então, com a chegada do processo no Senado, senador Jorge, será possível, em primeiro lugar, caracterizar de forma nítida a natureza jurídica do crime de responsabilidade, que é uma infração político-administrativa. Assim define a doutrina, assim define o Supremo Tribunal Federal. Crime de responsabilidade, na sua natureza jurídica, é uma infração político-administrativa. A Presidenta da República, nos crimes de improbidade, de corrupção ou qualquer outro delito do chamado crime comum, é julgada perante o Supremo Tribunal Federal. Nós, outros senadores e senadoras, só julgamos a Presidenta da República nesta tipificação crime de responsabilidade, que é um delito político-administrativo. Portanto, não adianta dizer que a Presidenta Dilma é honesta. Você pode ter um governante o mais honesto do mundo e cometer o crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade nada tem a ver com ato de improbidade, de corrupção, de mal feito. Perante essas acusações que existem em relação ao governo da Presidenta Dilma, a instância própria, o foro estabelecido, é o Supremo Tribunal Federal. Então, apenas, como nós teremos chance, eu não quero, né, abusar da parte que Vossa Excelência me concede, apenas para dizer que, no caso do governo do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique, as pedaladas ou esses fluxos de caixa, né, eram feitos num curto espaço de tempo, em valores simbólicos ou de pouca expressão por volume, e há uma diferença brutal em relação ao governo da presidente Dilma pelos valores que foram movimentados. Aí você tem uma diferenciação que é muito nítida, mas nós teremos, ao longo do processo, teremos aqui um processo que será feito com a devida cautela, com o estabelecimento do contraditório, o respeito ao devido processo legal, com amplo direito de defesa, e oportunidades não nos faltarão para esse debate mais aprofundado. Eu apenas me apressei para lembrar que não fazia referência aos decretos, mas sim aos empréstimos que ganharam proporções bilionárias no período do governo da presidente Dilma Rousseff.
Bem, eu queria, agradecendo a parte de Vossa Excelência, quem dera que esse impeachment ou essa proposta de impeachment da presidenta Dilma, que agora ganhou feição e cara com o resultado de ontem na Câmara dos Deputados, tivesse amparado na tipificação de crime, naquilo que estabelece a Constituição. Constituição é clara, tem que haver um atentado contra ela para se tipificar um crime de responsabilidade. E não tem absolutamente nada disso. E agora eles reconhecem que a metade da argumentação não cabe, porque o Fernando Henrique também fez pedaladas. Aí se prende aos decretos, que não criaram dolo. Não houve crime. O mundo inteiro está vendo. O que tem é uma sina, um desejo de vingança. Eu cumprimento Vossa Excelência por não ter comemorado. Eu acredito. Mas certamente, ontem, nas mansões de Brasília, era uísque a rodo, celebrando e agradecendo Eduardo Cunha por ter levado o Brasil para esse abismo. Estamos na beira do abismo. E agora cabe ao Senado tirar o Brasil desse abismo. E aqui, confiando no rito que obedecerá à Constituição que o presidente Renan vai conduzir, eu espero que possamos dar a nossa contribuição. Cada um de nós vai ser chamado para ajudar o Brasil a não piorar. Quero concluir dizendo e perguntando: o Brasil, com os problemas econômicos, com esse enfrentamento político, com o povo na rua, aguenta ou não aguenta um governo Michel Temer com Eduardo Cunha de vice, ou vice-versa? Eduardo Cunha com Michel Temer. Não aguenta. Eles vão ter que entrar pela porta dos fundos do Palácio do Planalto, porque pela rampa, só com voto popular. Quem é que vai dar apoio? Quem é que vai dar sustentação a um governo, a um eventual governo ilegítimo? Por isso que é importante. Ainda temos tempo. O Senado Federal certamente pode ser a casa que, por ser a instituição mais antiga da República, pode ser a casa que ponha fim a esse desejo de vingança. Eu confesso, particularmente, que fiquei muito decepcionado com o vice-presidente Michel Temer. Me chocou. As cenas de um filme de terror que eu vi. Fazer discurso de posse antes da hora, botar a faixa, sentar na cadeira antes da hora. O que está em jogo é algo muito mais sério. Não são nossas preferências. O que está em jogo é o nosso país. Esse país que a duras penas conquistou a democracia. Democracia que é uma referência no nosso continente. É uma referência nos países emergentes e que agora está ameaçada por uma sede de vingança de um presidente de poder no Brasil, que é o presidente da Câmara. Eu prefiro acreditar que um grupo grande de senadores nessa casa, de maneira suprapartidária, vão pegar os destinos desse país, o destino da democracia brasileira, e vão fazer algo que possa pacificar esse país, que possa reencontrar os brasileiros e cumprir o que está estabelecido na Constituição. Eu vou estar aqui como vice-presidente, como um colega, procurando ajudar o Brasil a vencer esse momento de dificuldade. Aí não para desfazer o que a Câmara fez, mas para fazer aquilo que precisa ser feito nessa hora de crise tão grave que o nosso Brasil enfrenta. Que Deus possa nos permitir, juntos, com o trabalho, com a serenidade, dialogando, encontrarmos uma saída que possa ajudar o Brasil a vencer a crise e a pacificar o nosso povo, fortalecendo a democracia. Muito obrigado.